Eu sou o Leonardo.
Eu sou o Rodrigo Cagini. Somos aqui da
Somos
FUN Ambiental.
E hoje a gente está fazendo o segundo Full Responde. Para quem ainda não está habituado, toda quinta-feira a gente vai fazer, então, ou o Full Responde ou consultores em consultoria. Para quem é a primeira vez, manda aí um hashtag primeira vez. E quem já está um tempinho com a gente, quem já assiste algumas lives nossas ou quem já assistiu, manda um hashtag FUI para a gente, só para a gente saber. E se for necessário, a gente se apresenta, explica um pouco melhor como funciona.
É importante vocês sempre darem os feedbacks para a gente, para a gente ir afinando o que a gente fala com o interesse de vocês, o que vocês estão mais interessados em saber, os temas, a forma como a gente fala também. Então, se é a primeira vez que vocês estão nos acompanhando ou se já não é a primeira vez, para a gente saber certinho como a gente se apresenta. Então, vai dando esses feedbacks para a gente. Se for a primeira vez, manda aí um hashtag primeira vez ou um hashtag full, se já for a segunda ou mais, segunda, terceira. Show de bola, primeira vez, a bióloga já é a primeira vez no Full Responde, mas a gente lembramos de você das outras aulas, show de bola, muito
Que
obrigado
legal,
por
pessoal.
acompanhar-nos.
Então, só para a gente explicar, então, na segunda-feira a gente tem a Full Lives, a gente normalmente define um tema, vocês sugerem, mandam mensagem para a gente aqui, um tema sobre qualquer coisa relacionada à consultoria ambiental, qualquer tema. Já fizemos de CAR, precificação, então, como nós aqui da Full damos nossos preços, nós disponibilizamos nossa tabela, onde a gente faz todos os nossos preços com ela. Também fizemos sobre supervisão ambiental de obras, drone na consultoria ambiental, então já foram acho que 5 ou 6 aulas no Full Lives. No último Full Responde foi sobre
Atuação do consultor.
atuação do consultor ambiental, então chega bastante pergunta aqui para a gente. Como que o consultor ambiental pode atuar? Quais são as graduações ou a formação que precisa ter? Então, a gente abordou um pouquinho sobre esse tema. E hoje a gente vai falar sobre mapeamento e cartografia, né? Chega bastante dúvida para a gente: ah, se é importante, se não é importante, o que precisa, o que não precisa ter no mapa. Hoje a gente vai falar sobre isso e mostrar alguns dos mapas que a gente faz, o que precisa ter. Parece que o Instagram caiu.
Não, não, tá aqui. O seu tá
Não.
caiu. O seu
O meu
caiu.
caiu?
Já vai tocando.
Beleza. No Instagram, acho que. Mas daí vai falando então aí, Cajinho. Melhor você passar do que eu, já que se eu tô fora.
Bom, onde você parou? Não, eu perdi aqui. Bom, a gente tem feito essas
Sobre o que
lives,
a gente vai
né,
falar hoje.
com as aulas de segunda e quinta. Hoje vamos falar sobre mapeamento e cartografia. Um tema, nós vemos ele como importantíssimo, por ser o cerne, por ser o esqueleto de um bom trabalho na consultoria ambiental. A gente vê como imprescindível você ter um bom trabalho de cartografia, de geoprocessamento, para direcionar todos os ramos do seu estudo ambiental, do seu trabalho na consultoria ambiental. Então, ele compilou um pouquinho, né, de dúvidas do que a gente já recebeu em todo esse período. Vamos pegar o tema principal que a gente já recebeu de dúvidas e vamos destrinchar um pouquinho hoje. Vamos falar específico sobre como tem que ser um mapa, quais as informações que você tem que apresentar no mapa, numa figura, que é necessário para quem está vendo esse mapa, essa figura, terem clareza do que você quer mostrar. Era isso daí.
Fala para a gente de onde vocês são, de qual cidade, estado, para a gente também ter uma ideia, para preparar as próximas aulas, as próximas perguntas.
A Renata
Também
já falou aqui que é do
mandando perguntas
Piauí.
sobre mapeamento aqui para a gente, sobre mapas que a gente já vai respondendo. A gente já tem um tema central, já estruturamos algumas respostas aqui, algumas perguntas, na verdade, que o pessoal já mandou. E enquanto isso, a gente vai falando então também sobre, né, na verdade, sobre as dúvidas principais que chegam aqui para a gente. E lembrando, para quem assistir essa aula depois, a gente vai deixar disponibilizado. Quem assistir aí, coloca nos comentários. No YouTube, no caso, né? No Instagram, não sei se dá para colocar perguntas depois, quando a gente deixar lá no Stories.
Mas deixa no post, no post, no nosso feed tem um post sobre essa aula. Pode jogar lá ou manda direct também, a gente responde. Se chegar para a gente responde, pode mandar. De
Ó,
qualquer
no
jeito.
YouTube, a Jéssica é de Maringá. O André colocou aqui como aluno. O André sempre está participando. A Jéssica também, se eu não me engano, é a Jéssica que sempre participa aqui com a gente, né, das
Sim.
aulas. Ela mandou aqui a hashtag full. Bacana. E não sei se todo mundo está sabendo, né? O pessoal que está assistindo aqui, a gente tá. O pessoal acabou na aula de. Ah, não lembro qual aula foi, o pessoal acabou pedindo a nossa caneca. Aqui a nossa caneca, para quem não conhece ela ainda. Está com água, tá? Eu estou tomando caneca, ela está com água, sempre deixa ela. Então, para quem não conhece a nossa caneca, o pessoal acabou pedindo e a gente bolou um sorteio, uma campanha aí para quem quiser a caneca. Segunda-feira que vem sai o resultado. Para quem não sabe o que é, na aula passada de supervisão mental de aula, a gente explicou certinho.
A gente está fazendo um sorteio, uma campanha para presentear o nosso presente de Natal para quem estava interessado na caneca. A gente explicou certinho lá na aula da supervisão ambiental que demos nessa última segunda. Sorteia na próxima segunda. Então, se você tem interesse, quer ganhar uma caneca aí na sua casa, é só entrar lá e participar.
Acho que era isso de recado, né? Ah, e lembrando que na semana do dia 13 a dia 17 a gente vai ter a semana da consultoria ambiental. Quem já recebe nossos e-mails e o WhatsApp já está escrito, a gente já vai mandar por e-mail e consequente WhatsApp e Telegram, né? Telegram a gente está migrando agora para o Telegram, que fica bem mais fácil para a gente e para vocês também receber os nossos materiais. Aí quem já recebe os nossos dados por e-mail, WhatsApp ou Telegram, já está inscrito, então a gente já vai mandar o link. Quem não está, aproveita para se inscrever. É, no YouTube tem o link aqui na descrição, né? Está no comentário, Cagini?
Sim.
Aqui no comentário, está no comentário. E no Instagram, é só ir lá no, na bio do Instagram, também é só se inscrever lá. E aí se inscreve automaticamente para as nossas aulas ao vivo, que é de segunda e quinta, e para a semana da consultoria ambiental. Acho que os recados...
É isso aí,
vamos para a aula... Massa. É, vamos lá que a gente vai compartilhar tudo que a gente conhece, a gente vai tentar compartilhar nessa semana.
A gente não sabe, muitos de vocês são consultores, alguns são estudantes, alguns trabalham até em órgãos públicos, no órgão ambiental. A ideia nossa é passar o melhor conteúdo possível, estruturado para
que a gente vai ter nessa semana. Então,
nessa semana de aulas. O mais empacotado, mais mastigado, mais certinho possível para auxiliar em quem está querendo avançar nos conhecimentos técnicos ligados à consultoria ambiental. Então, se for do seu interesse, entra lá no nosso site, fundoambiental.com.
Se já recebe os nossos e-mails, não precisa ficar
tá lá.
Só para quem não recebe, né?
E vamos que vamos.
Aí hoje, então, o que a gente vai falar? A gente vai falar de mapeamento e cartografia. Nesses 11 anos que a gente atua, 99% dos nossos trabalhos, se não um pouquinho mais aí, 99,9% dos nossos trabalhos, todos os relatórios, a gente precisou inserir mapas neles. Sejam mapas de localização, seja o mapa, que é um dos principais aí de caracterização mental, todos os nossos trabalhos precisaram de mapas. E o porquê que a gente, que a gente entende, né, do mapeamento de mapas e cartografia? Para a gente e para a grande maioria das pessoas que trabalham com consultoria mental, ele é a base de todo o trabalho. Sem um mapa, dificilmente você consegue fazer um campo bem feito, dificilmente você consegue fazer um trabalho que você não vai ter retrabalho, né? Ou seja, dificilmente você vai conseguir ir para campo uma única vez. Se você não tiver um mapeamento, provavelmente você vai voltar para o escritório e vai lembrar que faltou alguma coisa de campo. Então, ele é a base de todo o trabalho. Além de ser a base para o... Ele é uma representação do trabalho, né? Como a gente sempre brinca, né? Ele é o retrato de todo o empreendimento.
A gente estava fazendo até pensando como explicar, né, a importância de um mapa para um trabalho, para um relatório, por exemplo. Ele é como se fosse uma fotografia. É uma fotografia, como a gente sabe, né? Está todo mundo acostumado a isso. Uma imagem diz mais do que mil palavras. Então, toda a informação que você mantém dentro de um relatório, de que você está caracterizando algo, o mapa ele traz essa informação de forma mais clara, mais sintetizada. Então, se você comparar isso a uma foto de uma pessoa, para você descrever uma pessoa, você teria que falar o tamanho do cabelo, se é liso, ondulado, enrolado, a cor, comprido no ombro, na orelha, longo, sei lá. O rosto é redondo, quadrado, esticado... tem nariz grande, pequeno, largo, a orelha é aberta, fechada, enfim, você teria que, com muitas palavras, tentar descrever o máximo possível dessa pessoa. E com uma foto, pum, ela te mostra ali com clareza, você tem muita clareza do que você está mostrando. E no mapa, aliado a toda essa representação gráfica, nós colocamos informações geográficas, cartográficas, que nos dão, inclusive, dimensionamento de tudo. Então, com uma simples escala, você consegue ter as dimensões de tudo que tiver no seu mapa. Você coloca uma escala ali, ou numérica ou gráfica, e você acaba tendo as proporções. Então, você sabe o tamanho da boca nessa foto, o tamanho do nariz, da orelha, qual é o tamanho do cabelo, simplesmente por pequenas informações que você insere nesse mapa. Então, um relatório aí de 20, 30, 50, 100 páginas, em um mapa você consegue falar muita coisa que está dentro daquele relatório com tantas páginas, letras e palavras, de forma muito mais simplificada.
É isso aí. E além disso, além de ele demonstrar tudo isso, né, de uma forma muito simples, como que a gente mencionou, ele demonstra exatamente tudo assim, né? Se fosse levando analogia como uma pessoa, ele mostra a cor do olho, isso sem a pessoa saber que é um olho, sem a pessoa saber que é uma boca, porque vai ter legenda, vai ter cores, vai ter tudo demonstrando, distância, tamanhos e tudo mais. E além disso, o órgão ambiental exige. Então, praticamente todos os relatórios vai ter que apresentar os vetores, né? O shape, o KMZ, né? Toda a base de dados você vai ter que entregar para o órgão ambiental. Está ficando cada vez mais restritivo, cada vez mais os órgãos ambientais estão solicitando essas informações. Se você não entrega, eles acabam solicitando. Em praticamente todo o termo de referência, né, que é a base normalmente para você fazer um estudo ambiental, alguns relatórios que são obrigatórios para entregar para o órgão ambiental, vem com o termo de referência e já no termo de referência eles já solicitam esses dados. E, né, como só voltando então, né, qual que é a importância do mapa? Ele é a base de todo o trabalho, ele representa todo o trabalho, é com ele que a gente calcula as áreas, identifica e calcula as intervenções, identifica todas as áreas ambientalmente sensíveis e, como eu falei, ele é obrigatório, o órgão ambiental está exigindo esses dados que você entregue. Então, além de ele representar tudo isso, ele calcular tudo isso, o órgão ambiental também está exigindo que esses arquivos sejam enviados para eles.
O que antes era apresentado realmente no mapa impresso, em papel, peraí, caiu aqui, eu acho que não. Hoje você entrega o vetor, então, ou o shape, ou um KMZ que seja, o órgão ambiental ele abre e ele tem essa informação na mão dele, manipulável, e ele consegue ver todas as informações que você salvou, fica muito mais prático para o órgão ambiental. Então, é imprescindível, mais uma confirmação de que é imprescindível esse tipo de conhecimento.
Ó, já chegaram uma pergunta, pelo menos, aqui que eu vi.
A Renata perguntou: quem nunca usou uma ferramenta para criar mapas, por qual ferramenta começar? Nós recomendamos o QGIS. Antes a gente utilizava o ArcGIS, porém a licença dele é cara. Esse é um empecilho, ele é excelente, mas a licença para utilização é cara.
E o QGIS... É absurdamente cara. Para quem não sabe, dá uma pesquisadinha, você vai ver o valor que é cada licença. E não é assim, eu vou comprar uma licença, eu posso usar em vários computadores. É por computador. Então, se você tiver uma equipe, cada pessoa vai ter que ter uma licença.
Exato.
O QGIS, há um tempo atrás, ele tinha bastante problema. A gente demorou um pouquinho até para começar a usar ele. Para quem não sabe, a gente já tem um pouco mais de 11 anos na consultoria ambiental. E em 2008, né, quando a gente começou com o ArcGIS. Conhecemos o QGIS lá para... no começo dele, eu nem lembro o tempo, só que a gente tentou começar a usar e ele dava bastante problema. Aí, a partir de 2014, a gente começou a utilizar mais. E em 2017, a gente identificou que ele se igualou praticamente ao ArcGIS, com uma vantagem magnífica, que é o preço, né? Ele é de graça, ele é gratuito, fazendo praticamente todas as funções aí do ArcGIS. E a gente migrou totalmente para ele. Então, o que a gente recomenda é o QGIS. Tem bastante informação, bastante conteúdo, bastante vídeo-aulas aí que a gente disponibilizou no nosso canal do YouTube. Então, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, o pessoal aqui do YouTube já está lá. O do Instagram é youtube.com/fullambiental.
Isso aí. E no mapa...
É que o pessoal do YouTube aqui está respondendo bastante gente aqui, ó. Maringá, Pará, o Pebas, o Maitá, Matias Olímpio, mandaram aqui Curitiba, Manaus, Birigui. Valeu, bem legal, está bem espalhado aí pelo Brasil, o pessoal que está assistindo.
Show de bola. O mapeamento a gente acaba utilizando ele, como o Leonardo falou, em várias áreas para representar muitas coisas. Cada mapa, cada tema de mapa, ele vai ser focado numa determinada informação. E alguns exemplos que a gente pode falar são os mapas de localização, assim, os iniciais que todo relatório a gente coloca, são os mapas de localização. Então, é o mapa onde o nosso empreendimento está sendo localizado com referência em alguma coisa. E duas referências principais que a gente faz em todo e qualquer trabalho é a referência em carta topográfica e imagem aérea. Ou seja, eu pego uma figura, um mapa, pego a minha área do meu empreendimento, vai ser um shape, né, vai ser uma delimitação, e coloco por baixo dele a carta topográfica. Nós já ensinamos já em várias aulas como inserir a carta topográfica no QGIS. Então, eu mostro pela carta topográfica se tem curso d'água, as informações que tem ali. Ele mostra a curva de nível, mostra a grade de coordenadas, também vai aparecer. São várias informações que levam o órgão ambiental ou a pessoa que vai ler o seu gráfico a entenderem um pouco mais de onde se localiza aquele empreendimento. Assim como sobre imagem aérea. A imagem aérea, ela também traz muita informação. Dá para saber se o que tem embaixo do empreendimento ali é uma pastagem, uma agricultura, uma área de floresta nativa, uma área de floresta exótica, porque tem diferenças que dá para perceber somente pela fotointerpretação. Então, ele já dá um direcionamento muito bom do que nós vamos enxergar, do que nós vamos encontrar naquele empreendimento. O que, que o órgão ambiental já vai entender olhando por ali, se tem rio ou não, se é um rio pequeno, se é um rio grande, esse tipo de coisa.
E o principal nessa localização é o quê? Demonstrar o entorno. Se tem acesso para conseguir chegar naquele local, se tem rodovia, se tem
infraestruturas,
se em qual município que ele se encontra. Né? Essa é a principal função dessas figuras de localização. E também em vários locais, em vários termos de referência, em vários manuais, em várias, até mesmo em legislações, eles pedem a localização do empreendimento em imagem aérea e em carta topográfica, por isso que a gente aderiu a isso em todos os nossos relatórios. Depois a gente vai mostrar alguns exemplos, algumas figuras.
Mas no fim da aula nós vamos mostrar. Pelo Instagram não vai dar para ver. Pelo Instagram não vai dar para ver, então quem quiser pular para o YouTube, mas também, depois pode ver depois. Nós vamos mostrar exemplos de vários mapas que nós já fizemos, que a gente tem aqui na nossa base, mostrando um de localização em carta, em imagem, em um mapa de caracterização completo, figuras de unidade de conservação, enfim, nós vamos passar por todos eles. Outro mapa muito importante, que esse é um dos que a gente julga como principais, até porque depois que você executa ele, que você produz ele, ele já tem as informações de praticamente o relatório todo, que é o mapa de caracterização ambiental. Inclusive, ele é um objeto que quem faz o nosso curso de QGIS mapa de caracterização ambiental sai fazendo ele, aprende a fazer exatamente aquele mapa. Ele consta o resumão de todas as informações que teriam no seu relatório. A gente vai mostrar ele também. Ele vai trazer vegetações, então, com maior informações qualitativas, se é um fragmento de vegetação, estágio inicial, médio, exótico, a área daquele fragmento, as árvores isoladas, onde elas estão localizadas na imagem aérea, também classificadas se é nativa, exótica, se elas estão em extinção, esse tipo de coisa. Toda a delimitação do seu empreendimento, o uso do solo que vai ter sobre ele, a localização dos rios, das APPs, enfim, é um mapa muito completo e a elaboração dele te permite fazer os demais mapas que a consultoria exige, principalmente para os 90%, 95% dos principais mapas que a consultoria ambiental necessita, eles saem com as mesmas ferramentas, os mesmos procedimentos que você usa para fazer o mapa de caracterização ambiental. Então, é um mapa completíssimo, e se você sabe fazer ele, você já está anos-luz na frente da maioria dos profissionais.
Além desses, temos localização em unidade de conservação, localização em terras indígenas, mapa geomorfológico, pedológico, geotécnico, de relevo, de declividade, enfim, são vários mapas e vai depender muito do tipo de trabalho que você vai estar fazendo. Né? Então, aí a gente vai mostrar um pouquinho de cada um e também vamos falar do que não pode faltar no seu mapeamento. Lembrando que também tem vários vídeos no nosso canal do YouTube, como começar, como encontrar carta topográfica, como... Tem um vídeo ensinando como fazer o layout. Aí a gente ensina a fazer o layout para uma localização de unidade de conservação. Do mesmo jeito, fez o de unidade de conservação, você daí já pode trocar com esses outros temas para fazer o de localização nesses mais diversos e variados arquivos aí base. Então...
É isso aí. E daí nós vamos passar agora, daqui a pouco, vários exemplos de mapas e mostrando as informações que são importantes, que não podem faltar no seu mapeamento. Exemplos delas são as legendas. Você não pode fazer um mapa mostrando lá um polígono colorido, um polígono amarelo, seja lá o que for, e não mostrar, não citar no seu mapa o que, que é aquele polígono. Você precisa pôr uma legenda clara, objetiva, diferenciando todos os elementos que você está mostrando no seu mapa. As árvores, os rios, as APPs, as áreas protegidas, unidades quilombolas, seja lá o que for. Tudo que você está mostrando no seu mapa tem que estar lá na legenda resumidinho, com a mesma cor, com o mesmo formato, com a mesma textura que você utiliza no mapa, na legenda.
Também... Parece óbvio, né? Colocou, mas tem muitos mapas. E a quantidade, assim, é absurda de mapa que muitas vezes você está lá, desenha e não tem a informação embaixo do que significa. Sim. Então é importantíssimo, é fundamental para as pessoas conseguirem, né? Para quem for avaliar esse mapa, conseguir entender claramente o que significa. E também tem um erro muito comum, que é o quê? Que acha que quem vai ler o mapa, quem vai ver o mapa, já conhece de cartografia, já conhece de mapeamento. E não é bem assim. Muitas pessoas que analisam, que veem esses mapas, como, por exemplo, até o seu próprio cliente, ele não sabe o que significa. Então, por isso, a gente tem que detalhar do melhor forma, do melhor nível possível, tudo que tiver demonstrado aqui nesse mapa. Outro exemplo, não pode faltar a grade de coordenadas. Para quem não sabe o que é grade de coordenadas, quem já viu o mapa já deve ter visto uns risquinhos em cima, nas laterais, embaixo, com números. É aquilo lá, é a coordenada ou geográfica ou coordenada do TM, para saber exatamente onde é a localização desse mapa. Se pegar qualquer local, né, qualquer cruzamento dessas linhas, a pessoa só, por exemplo, digitar no Google, ele vai ter que digitar aquele valor e cair exatamente no ponto, naquele mesmo local, pelo Google Earth, por exemplo. Outro ponto muito importante, e esse aí é um vacilo geral também, que é o quê? Tem que informar o sistema de referência de coordenadas utilizado. O que é o sistema de referência de coordenadas? Por exemplo, o que o pessoal mais conhece aí? A coordenada geográfica, que é o quê? Aquela latitude e longitude em graus. Então, se você fez um mapa, por exemplo, em WGS84, em SIGAS 2000, em SAD69, você tem que informar qual foi o sistema de referência utilizado. E, além disso, se é em coordenadas geográficas ou, por exemplo, em coordenada UTM. A gente já falou também em dezenas de vídeos nossos. A coordenada oficial, o sistema de coordenada oficial do Brasil é o SIGAS 2000. Se você utiliza outro, para de utilizar e começa a usar em todo o seu mapeamento SIGAS 2000, salvo quando o órgão ambiental, alguém solicite em outro formato, como é o exemplo do CAR. O CAR pede em WGS84. Está errado trabalhar em WGS84, deveria ser SIGAS 2000.
Mas ele pede...
A gente obedece. Essa é a regra, vamos falar assim.
Como nós já falamos também, a escala, importantíssimo, porque a escala ela vai dar noção, ela vai dar a base para nós calcularmos e termos a certeza do tamanho das coisas lá no nosso mapa. Por exemplo, se eu mostrar para vocês agora, isso aqui, ó, quanto mede a distância entre os meus dedos? Ninguém sabe, porque não dá para saber, ninguém tem noção exata do tamanho do meu dedo, de quanto tá. Mas se eu falar
um chute.
Que... seria um chute. Se eu falar que essa caneta ela tem 15 centímetros, ela seria a nossa escala. Então, eu sei que qualquer coisa desse tamanho lá seria 15 centímetros. E essa distância tem metade? Pronto, eu já sei. Aqui eu tenho 7,5 centímetros. A escala é mais ou menos isso. Eu procurei alguma régua aqui para pensar, né, para mostrar esse exemplo. Tem régua aí, Leonardo? Não tem, né?
Não tem.
Ninguém mais usa régua. Ou seja...
a gente já representa, automático. Só para... Quem não mexe no QGIS, quem não mexe no ArcGIS, ele dá o valor já automático. É bem simples. Você clica no botão e já coloca a régua lá. Tanto a escala gráfica, que é o quê? A escala gráfica é praticamente uma réguinha que ele vai mostrar.
E você se baseia nela.
Falar o quê? Qual foi a escala? Ah, eu trabalhei na escala 1 para 2.000, 1 para 1.000, 1 para 10.000. Quem já viu um mapa, provavelmente já viu, ou na parte de baixo, em algum lugar do mapa, em algum canto, vai estar o quê? Escala numérica, 1 para 100.000, 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões. Enfim, vai estar o quê? Qual é a escala que foi trabalhada? E para que serve essa escala? Se a pessoa fez 1 para 5 milhões e você vai lá no lugar, lá na vistoria em campo, e vai querer achar o lugar 1 para 5 milhões, vai ser muito difícil, porque foi feito uma escala muito grande. Então não tem como você querer comparar a escala 1 para 5 milhões com uma escala real. Então, é muito importante você informar a escala gráfica e a escala numérica. Outro ponto importante, sempre informar o norte, né, a rosa dos ventos, colocar a rosinha dos ventos lá, indicando norte, sul, leste, oeste, para quê? Para quem for visualizar, identificar certinho essas informações. Sempre vai ter os chatos aí de plantões, assim, mas sistema UTM não precisa informar a escala gráfica, a escala numérica e o norte. Realmente, para quem entende, para quem sabe ler o mapa, não precisa. Porque você vai saber exatamente onde está o norte de cano, pela grade de coordenação, vai saber a distância. Só que, como a gente falou no começo, a gente não faz mapa só para quem entende de mapa. Só para quem entende de geografia, quem entende de cartografia. A gente faz mapas para pessoas leigas. Então, as pessoas leigas precisam saber, sem nem fazer nenhum cálculo, sem ter que ter dor de cabeça, qual é a escala numérica, qual é a escala... Ele pode pegar a reguinha ali, já ver os tamanhos certinho, saber aonde está direcionando o norte. É até legal colocar o quê? Informações fáceis de identificar, como, por exemplo, qual é o sentido que está a principal cidade... Qual o sentido, né? Para que lado está indo alguma coisa? Para a pessoa saber, para cá é, por exemplo, para quem é daqui, São Paulo, para o outro lado é Campinas. Então, para ficar bem simples aí de visualizar.
Um paralelo também seria mostrar os vizinhos. Se você está fazendo um mapa de um empreendimento menor, você fala quem é o vizinho de um lado, o vizinho do outro, para ter essa noção, essa dimensão, para o órgão ambiental ter essa dimensão, essa proporção, essa localização, as referências. O máximo possíveis para dar essa clareza para quem está analisando o seu mapa. Bom, além disso...
Informações das bases de dados, por exemplo, pegou a unidade de conservação, a terra indígena, comunidades quilombolas, áreas contaminadas, sempre citar, não precisa ser exatamente no mapa, mas no relatório, se esse mapa estiver vinculado a um relatório. Se não tiver, aí tem que estar lá no mapa da onde veio essas bases de dados.
Porque senão você acaba assumindo que foi você que inventou aquilo. De certa forma, o argumentário precisa saber de onde você tirou determinada informação. Então, olha, as árvores, eu fui para campo, eu levantei, eu registrei, então foi feito dessa forma. A localização das unidades de conservação, como o Leonardo falou, a gente pegou de um shape... do estado de São Paulo, um shape federal, do IBAMA, com as unidades de conservação federais e tudo mais. Então, cita exatamente o endereço, onde você obteve aquele shape, cita quem elaborou aquele shape, lá de onde está vindo essa informação que você está usando no seu relatório. Além disso, informações sobre o projeto, não dá para colocar lá, não falar sobre o que, que é, que tipo de empreendimento que é, informações o mais claro possíveis também. Que tipo de empreendimento, porte, tamanho, né, essas informações que...
Endereço dele, endereço. O município que ele está, o nome do empreendedor, né, quem é empreendedor...
Quem é o responsável.
Para aquele projeto, né,
não informações adianta
você colocar seus dados lá, né. Como, por exemplo, a Fundamental que fez o... está fazendo o mapeamento, eu que fiz o mapa e, por exemplo, o Cagini que revisou. Não adianta só isso, tem que saber quem é o projeto, quem é o empreendedor, quem que vai executar, né, aquela possível obra, aquele possível empreendimento. Então, precisa desses dados. Além disso, quando tiver cálculos de intervenções, para quem está mais familiarizado, né, tiver intersecções ali, tiver algum tipo de informação quantitativa que foi gerada através do mapa, informa o quadro. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui, então no quadro a gente está falando quanto tem de pastagem naquele empreendimento, quanto tem de vegetação nativa, e não só vegetação nativa, separado também pelo estágio sucessional, né? Estágio médio, estágio inicial, estágio pioneiro, o tipo de vegetação, então tudo isso tem que estar lá detalhado num quadro, separado cada um, quanto, por exemplo, está em APP, quanto está fora, e o total daquelas intervenções, ou daquele uso, né? Nem sempre vai ser uma intervenção, às vezes é uma caracterização de um local. Outro item que a gente acha muito importante é o responsável pelo mapa e a data do mapa. Também, quantas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente pega um mapa e olha para ele, de quando é que era aquele mapa, quando foi feito? Foi feito há 5 anos atrás? Foi feito há uma semana atrás?
Tem informações que precisam ser atualizadas. Se ele não tem a informação da data que foi feito, você não sabe, você perdeu a temporalidade disso. O ideal é, então, refazer, revisar no mínimo esse mapa para ver se as informações são reais, estão condizendo com a realidade de campo. Esse quadro de informações também, a gente gera ele pelo software de geoprocessamento e você vai usar ele muito no seu relatório, porque, como nós falamos, o mapa é um resumo muito bem sintetizado das informações do relatório. Então, o que você processa ali gera tabelas, gera gráficos, gera uma porção de coisas que você vai usar no seu relatório. Então, coloca os quadros resumo com as quantidades, né, de áreas de intervenção, de proteção, de restauração, seja lá o que for o assunto do seu mapa, coloca lá, mantém as datas atualizadas e tudo mais.
Só um parênteses aí, ele é um resumo, o mapa é um resumo do seu relatório, e ele é o quê? Que gera praticamente todas as informações para o seu relatório. Ele que vai falar ali, por exemplo, quantas árvores estão em APP, qual o tamanho do fragmento, por exemplo, que vai ter que ser suprimido. Então, ele que vai calcular essas informações, e é bem simples, né? Com praticamente alguns comandozinhos, ele já gera esses valores. Ninguém vai precisar ficar fazendo cálculo. Não precisa nem saber de matemática, só dá os dois cliques ali, ele já calcula tudo para a gente. E, por último, ali dentro do mapa, ele tem que ter o quê? A quantidade de folhas, né? Se, por exemplo, a maioria do mapa, ele é uma folha só, mas tem mapas que vão precisar de mais folhas para representar o mesmo tema. Então, não vai caber no mapa, então vai ser separado em 3, em 4. Então, você tem que, lá, por exemplo, informar folha 1 de 4, folha 2 de 4, folha 3 de 4, e assim sucessivamente, até mostrar todas as folhas. Por quê? Para saber que aquele mapa precisa de um outro para continuar, senão a pessoa que vai estar avaliando lá vai começar a ver um mapa, mas e agora, né? O que é esse mapa? Parece que está faltando algum pedaço, não sabe se está totalmente completo ou não.
Isso é muito importante para empreendimentos mais lineares, né, mais longos, por exemplo, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia elétrica, linhas de fibra ótica, linhas de tubo, dutos de gás, de óleo, seja lá do que for. Porque como são áreas muito longas, às vezes 200, 300, 500 quilômetros de empreendimento, você precisa mostrar o início e o fim. Então, em uma folha só não vai caber todas as informações que você quer mostrar. Então, você faz um pedaço na folha 1, continua na folha 2, então vai falando num empreendimento de 500 quilômetros, onde você mostra 2 quilômetros por folha, você vai gastar 250 folhas para mostrar o empreendimento todo. Então, vai ter a folha 1 de 250, 2 de 250, até a 250 de 250.
E agora a gente vai mostrar, então, os mapas. Quem tiver no Instagram, seria interessante agora dar uma olhadinha lá pelo YouTube, youtube.com/fulambiental, que agora a gente vai compartilhar a tela aqui para demonstrar alguns mapas, mostrar de forma mais clara tudo que a gente falou até aqui. Né? O que é essencial em cada mapa, as coordenadas, as grades. Então, lá a gente vai mostrar exatamente o que a gente até agora falou. A gente vai mostrar alguns exemplos de mapa de conservação, terra indígena e tudo mais. Beleza? Vamos compartilhar aqui, então. Vou só minimizar as telas e abrir aqui a pasta com os arquivos. Só um minutinho. Perdi a pasta.
E vocês que estão assistindo, quem já trabalha com mapeamento, já fez um mapa ou já viu um mapa, qual é a experiência de vocês com algum tipo de mapa de cartografia? Conta para a gente aqui nos chats.
Ó, compartilhando, então, a tela aqui. Voltando, quem tiver então aqui no YouTube, seria legal. A Renato falou que está tendo que sair e terminar mais tarde. A gente vai deixar disponível. Para quem ainda não assistiu, só mais um recadinho. Para quem não assistiu as outras aulas, está lá no nosso canal do YouTube. É só acessar fulambiental.com/YouTube e tá todas as nossas aulas lá disponível. Ainda a gente não sabe se a gente vai deixar disponível, se a gente vai tirar do ar, então aproveita para assistir o quanto antes, que está tudo lá. Então, essa aqui é a tela, eu vou mostrar algumas figuras, alguns mapas, alguns exemplos. Aqui, por exemplo, é uma figura, né? A gente costuma, na verdade, chamar mapas quando tem o selo, tem o logo, tem quem fez o mapa, tem as datas, que daí ele vai do relatório, ele não vai no meio do relatório. E figuras quando o quê? Esse mapa, né? A gente também, ele é elaborado praticamente igual, só que ele vai dentro no relatório e muitas das informações vão estar escritos no relatório.
Mostra rapidinho a diferença, só abre um e o outro.
Vou passar aqui. Ó. Esses daqui, todos os que a gente está passando são figuras. E esse aqui, por exemplo, é um mapa. Então, o mapa, ele tem aqui embaixo, né, que a gente chama aqui de selo, o nosso logo, o logo do cliente, informações mais detalhadas sobre o empreendimento. É, todas as informações que a gente falou lá que são importantes, eles estão aqui. Agora, figura muitas das informações, porque não caberia, a gente coloca no meio do relatório para ficar mais ilustrado, quando a gente está explicando alguma coisa, distância de uma conservação, zona de amortecimento, aí a gente coloca em figura e cita todas as bases, as informações ali que não couberam aqui dentro do relatório. Ou seja, ele não vai ser um mapa que vai poder ser apresentado em separado. Ninguém vai poder pegar esse mapa aqui e levar e usar ele como uma base. Não, ele faz parte de um relatório, ele está dentro do relatório, ele está no interior ali, dentro da página. Então, vou voltar ele aqui. Esse aqui, por exemplo, é uma de localização aqui, mostrando as áreas de influência. Para quem já fez um estudo ambiental, um EIA-RIMA, um RAP, um RAS, sabe que existem diferentes áreas que devem ser analisadas. Aqui em roxinho é o que? A área onde vai ter realmente intervenção, que é a ADA. Em amarelo, A e D. Você tem que fazer um estudo um pouco menos detalhado que a ADA, porém um estudo mais focado aí, porque também vai ter impactos nessa área. E aqui é a AI, área de influência indireta, onde você vai ter que avaliar uma área muito maior, um entorno muito maior da obra. E aqui é para demonstrar exatamente isso, onde está o empreendimento, quais são suas áreas de influência e tudo mais. Isso dentro do quê? Mostrando o bioma. Isso aqui é demonstrando mais o bioma, o município e as áreas de influência, cada uma delas, onde elas estão.
Nesse caso, ele é uma, como o Leonardo falou, uma figura, ele entra dentro do relatório, então eu estou escrevendo o meu texto lá, o empreendimento, a área de influência direta, indireta e a ADA, eles estão no bioma cerrado, conforme a figura mostra abaixo, isso foi identificado com o shape vindo do Ministério do Meio Ambiente, de biomas, etc., do ano de 2000 e tanto, o site que a gente utilizou para fazer o download foi tal base, então nós falamos todas essas informações que vão alimentar que alimentaram essa figura, as localizações, os temas que ela falou. Além disso, colocamos já a escala, colocamos a rosa dos ventos, as legendas, são informações que precisam ter na nossa figura para a pessoa que bateu o olho conseguir ler tudo o que a gente quer mostrar. O grid de coordenadas é uma figura completa.
Então, esse aqui é um mapa. Vamos passar, aqui a gente vai ter um monte de figuras que a gente pegou meio que aleatório para demonstrar os diversos exemplos. Esse daqui já é do mapa do IBGE, mostrando os tipos de vegetações. Parecido, esse aqui é o bioma, esse aqui já são os tipos de
É
vegetações.
a fitofisionomia.
Fitofisionomia. Esse aqui para o mapa do IBGE, esse aqui para o inventário florestal do estado de São Paulo. Aqui demonstrando as unidades de conservação que existem, mostrando que, por exemplo, na AI existem unidades de conservação dentro, mas na AID e nada não tem. Aqui é um exemplo de mapa de
É o mapa de conectividade, eu acho.
conectividade. Também é só mais um exemplo. Aqui também é um outro exemplo de mapa de conservação, mostrando além das unidades de conservação também a zona de amortecimento, como estava relativamente próximo, tinha que demonstrar que não tinha impacto na zona de amortecimento nesse empreendimento. Esse aqui é um mais simples, se eu não me engano, é de.
Unidade de conservação também, onde tem um empreendimento em vermelho, tem a área de
Assentamentos,
influência
esse aqui é
aqui.
assentamentos, né? Comunidades rurais e assentamentos aqui.
Ah, certo. Chega a parque.
Também demonstrando que não existe nenhum tipo de assentamento no local.
No município, perto da área de diretamente afetada.
Esse daqui já é um mapa de caracterização ambiental, demonstrando aqui é onde a obra é o limite em preto. Não sei se vai ficar claro aí para vocês. Como esse mapa é bem grande, se eu não me engano, está num A1. Aí quando coloca na escala 1 para 1, fica bem detalhadinho. Então aqui mostrando a ADA e a ID, todo uso e ocupação desse local, tanto da onde vai ter o empreendimento como do entorno. Todo uso e ocupação, toda a hidrografia, as APPs, tudo que foi encontrado para executar esse empreendimento. E aqui embaixo, como a gente falou, todo uso e ocupação quantificado em APP, fora de APP, total. Aqui a legenda. Então, tudo que está sendo representado dentro desse mapa tem que estar detalhado aqui, tem que estar sendo informado na legenda.
Vamos dar um zoom na legenda, no quadro, só para... que eu acho que está pequeno, hein?
Boa. Então, aqui, ó, as legendas, o quadro de área.
Aqui a gente mostra exatamente o tamanho de todas as coisas que tem na nossa área de estudo. Então, área urbana, em APP, fora de APP, total. Chácaras e áreas de lazer, em APP, fora de APP, total. Isso aí dá uma clareza para quem está analisando o nosso relatório, nosso mapa, muito grande. Ele vai saber exatamente o tamanho das intervenções de APP ou dos usos em APP, que seja, de cada tipo diferente. A quanto tem de fragmento inicial em APP? Nós temos 12,81 hectares de fragmento inicial em APP. Tudo isso aí, isso tudo serve para nós escrevermos o nosso relatório. Então, o mapa ele aparece antes do. Ele começa, né, antes do relatório, faz todo o mapeamento, faz todas essas informações. Daí, o geoprocessamento ele vai nos dando bases para fazermos o nosso relatório. E, por fim, fica os dois, um completando o outro. Né?
Eu não lembro se a gente mencionou, mas a gente faz o mapeamento, a gente faz um pré-mapeamento, vamos falar assim, antes de ir para o campo. Né? Então, a gente faz o quê? Identifica a hidrografia. Faz um uso e ocupação baseado em imagem aérea, identifica esses ambientes sensíveis, como unidade de conservação, terra indígena. A gente vai verificando, então, tudo isso antes de ir para campo. Isso facilita muito o campo. A gente já vai com foco em todos os lugares que a gente tem que ir. Ele não, vamos falar assim, ele não vai limitar o nosso campo só para isso, mas a gente não vai deixar passar nada que foi visto em mapa. Não vai deixar passar isso em campo. Né? Então, voltando aqui no mapeamento. Então, legendas, o quadro de áreas, os dados cartográficos, por exemplo, projeção UTM, SIGAS 2000, e lembrando, quando é UTM, é imprescindível ter o quê? O fuso aqui, que é conhecido como fuso ou zona, ele tem que estar sendo informado. Também a gente tem uma aula... no vídeo no nosso canal aqui do YouTube, demonstrando como você identifica qual é o fuso. Que se você errar isso, está tudo errado no seu mapeamento. A localização está errada, o órgão ambiental não vai achar, quando você passar o shape para ele, vai adicionar, vai cair no local errado. Então, isso aqui é primordial, identificar o fuso no seu mapeamento. E também, como a gente falou, a escala gráfica e aqui a escala numérica. E aqui é a rosa do vento, né, mostrando do norte a direção que está esse mapa. E aqui embaixo, informações sobre esse projeto, o que vai ser implantado com isso, aonde ele se encontra, né? Aqui exatamente o KM, o município, enfim, a data que ele foi realizado, quem realizou, quem verificou, o responsável técnico por esse mapa. Isso mais um panorama geral, então, sobre esse mapeamento. Aqui uma figura de clima também, quando é estudo ambiental, alguns tipos de relatório, é exigido também que você verifique o clima da região.
Cada estudo ambiental, cada tipo de trabalho vai ter uma demanda diferente. Então, a ideia aqui é o quê? Nós mostrarmos o que é igual em todos eles. A base de dados que você vai usar é de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu termo de referência, seja lá o que for que você esteja fazendo. Na maioria dos casos, não precisa de clima, o mapa de caracterização já é um dos mais realizados, executados, já atende a maior parte da demanda, mas o raciocínio é esse. O que não pode faltar no mapa é a mesma coisa em todos, você tem sempre essa clareza, esse direcionamento de tudo que está mostrando, para realmente apresentar o que o órgão, o que a pessoa, né, do outro lado quer ver do seu trabalho.
Só para quem entrou aqui no Instagram, a gente está demonstrando a nossa tela pelo YouTube. Então, você entrou aqui no Instagram, entra lá no nosso canal do YouTube, na bio da nossa página aqui tem lá para fazer a inscrição. É fullambiental.com/YouTube. Opa, youtube.com/fullambiental. A gente está demonstrando a tela do nosso computador agora. Aí, faltou avisar. Em breve a gente vai estar com podcast também. E aí, quem estiver ouvindo pelo podcast, se quiser ir pelo YouTube para visualizar melhor o que a gente está mostrando, e lógico, né, quem estiver em viagem, quem quiser ouvir pelo podcast, vai ser uma outra alternativa para assistir ouvir as aulas. Então, voltando aqui, alguns exemplos, né, a gente já responde as perguntas. Se quiserem ir perguntando, a ideia nossa é o Full Responde durar em torno de uma hora, e não tentar passar disso. As aulas de segunda-feira elas duram mais tempo. Só para a gente não... para todo mundo ficar ciente, né?
Não se perder aqui.
Para a gente não se perder. Aqui é um outro exemplo de mapeamento, onde a gente tinha que fazer uma avaliação de projeto, de localização do local. Ia ser necessário fazer um dispositivo de acesso e retorno, e a gente tinha que fazer um mapa aí de restrição para identificar desse lado... Ah, não, na verdade, desse lado esquerdo, ele é o mapa de uso do solo e aqui de restrição do mesmo local. E daí tem um outro mapa demonstrando a outra área. Então, era para avaliar a restritividade aí do local.
Esse mapa é interessante. Se todo empreendedor pedisse esse mapa, muita besteira ia deixar de ser feita. Porque é um mapa onde nós estudamos e analisamos o melhor lugar para se fazer uma obra, seja ela qual for. Nesse caso, é um retorno numa rodovia. Então, a gente sabe que nas áreas verdes são áreas menos restritivas, as áreas vermelhas são mais restritivas, ou seja, eu tenho uma vegetação mais complexa, eu tenho rios, eu tenho APPs, e quando interpolamos essas informações, eu tenho níveis diferentes de impacto. Então, as áreas verdes são as menos impactantes, que é pastagem, é uso antrópico. E o vermelho, o amarelo e o vermelho são áreas mais naturais. E se todo empreendedor fizesse isso, já resolvia uns problemão nosso.
É muitos problemas, muitos. Ia ser absurdamente melhor, né? Todo o trabalho. E para a gente também seria muito mais fácil, né? Para o órgão ambiental aprovar, para não pedir menos complementações, seria muito mais tranquilo. Aqui é uma figura de... Também no inventário florestal do estado de São Paulo, para mostrar as fitofisionomias que existem no entorno aí, ou próximo ao empreendimento. O empreendimento está aqui, ó, a partezinha vermelha, e o resto para demonstrar a localização. Esse é um clássico aqui de localização, a localização do empreendimento em relação às fitofisionomias que existem no entorno. Tem aqui do lado um mapinha, um pequenininho, demonstrando aí no município onde ele se encontra. Aqui as escalas, aqui informações cartográficas. Lembrando que isso aqui é uma figura que vai dentro do relatório e as outras informações têm que estar no relatório informando. Por exemplo, qual é o sistema de referência, qual foi a base de dados, de onde a gente tirou isso, qual a escala dessas bases de dados, enfim. As outras informações são obrigatórias ou constar aqui ou no relatório. Esse é um outro exemplo. Esse daí já é a localização dessas, né, são obras pontuais aí ao longo de uma determinada rodovia, onde a gente estava demonstrando
se
tinha supressão, se tinha algum tipo de impacto aí, né, alguma alteração de acordo com a obra, mas também é um de localização. Esse aqui já é demonstrando para ver se existia uma reserva legal aí na proximidade ou se teria impacto com a obra na reserva legal dos lindeiros aí do entorno dessa obra.
Esse aí já é no formato mapa?
Esse aí a gente passou rápido porque está com o logo do cliente, essas coisas aí, a gente acabou esquecendo de tirar. Passamos rapidinho os outros aí.
Isso é mais uma figura também com o grid, é aquilo lá. Todas as informações são apresentadas na figura, dando essa clareza.
Esse aqui é um exemplo mais simples, que é o quê? O empreendedor queria demonstrar... Ele queria, na verdade, realizar uma área de apoio. Aqui eu não lembro se era um canteiro de obras, eu não lembro direito qual era a área de apoio. Mas como a área de apoio é tratada? Canteiro de obra, bota fora, bota espera... caixa de empréstimo, aí ele queria demonstrar que não tinha nenhuma restrição ambiental aqui, por mais que estivesse próximo, só deveria fazer algumas contenções para não ir para o curso d'água. Enfim, figuras, vários tipos de mapas que a gente tem que fazer ao longo de todos os trabalhos aí na consultoria ambiental. Aí tem algumas perguntas.
O André, ele perguntou se existe em alguma situação que seja necessário apresentar o relatório por escrito ao invés do mapa. Nós entendemos que eles se complementam. O relatório, ele traz informações mais detalhadas de determinado tema. Então, as árvores que eu vou suprimir, ele vai trazer uma análise mais técnica, mais detalhada. Eu vou ter um texto descrevendo a vegetação, o que eu encontrei numa determinada vegetação, no fragmento. E o mapa, ele vai me trazer a localização, o tamanho, as proporções e tudo mais. As informações são complementares.
Dificilmente a gente entrega... Não é porque tem o mapa que vai excluir a parte do relatório, não é porque tem o relatório que vai excluir a parte do mapa. Eles se complementam. Sim, o Rubem também pergunta.
Seguindo o raciocínio, a gente prepara um mapa prévio para irmos para campo levantar as informações. Então, é o nosso polígono, são os rios, as vegetações que a gente já identificou, a gente vai para campo, detalha isso com as informações qualitativas de tudo, quantitativas de áreas, de tamanhos, de diâmetro de árvore, de que espécies encontramos, etc, etc, etc. Voltamos para campo, passamos isso para o software de geoprocessamento, o QGIS no caso, a gente deixa a nossa base de dados toda no QGIS, todas as informações estão lá, todas as tabelas, tudo, todas as informações estão no QGIS. Depois de estar tudo lá, nós exportamos novas tabelas com os resumos, com as informações já mais tratadas, né, mais trabalhadas, e fazemos o nosso relatório. Depois de feito o relatório, eu só finalizo o mapa, dando esse acabamento, né, exportando a figura final, o mapa final, para utilizar no relatório, para colocar como anexo. Olha, eu não me lembro de situações que um relatório foi sem mapa e um mapa foi sem relatório. É sempre um acompanhado do outro para justamente complementar. É como se fosse uma foto com a descrição mesmo, certinho do que nós estamos, de qual foi o objeto do trabalho.
Olha, só lembrando aqui, pessoal, quem ainda não curtiu e estiver gostando das aulas, curte aí que isso incentiva a gente a continuar disponibilizando e compartilhando cada vez mais as informações que a gente tem, os conteúdos que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos.
É isso aí.
O Rubem perguntou para se em projetos lineares existe alguma ferramenta ou plugin que ajude a fazer a definição das articulações do mapa. Articulação dos mapas. Existe sim. Depois a gente vai passando os plugins, a gente ensina, a gente faz vídeos específicos aí como instalar os plugins e como utilizar cada um deles.
O Rubem também perguntou sobre a tabela. Dá para fazer pelo layout, inserir a tabela lá, mas a gente acha mais fácil manter ela bonitinha no Word, no Excel, depois exporta a imagem e coloca lá. Fica mais... ela é mais fácil de trabalhar.
Como a, resumindo, como a gente utiliza a tabela tanto no QGIS, né, no mapa, como a gente também apresenta no relatório, também faz alguns outros cálculos, une as tabelas, né, trabalha com essa tabela, a gente pega, ela gera tudo lá, todos os dados no QGIS, a gente exporta ela, passa no QGIS, dá uma trabalhadinha nos nomes, nos textos, e depois copia e cola ali no mapa. Né, copia e cola ali no QGIS, e também vai usar no relatório, né, para gerar os outros cálculos, as outras informações no relatório. Então, todos os cálculos são gerados no QGIS, a gente exporta e utiliza no Excel também. Vamos lá, pessoal, aproveitando para fazer a pergunta, que a gente já está chegando no nosso limite aqui de uma hora.
Se tiverem perguntas, a gente fica aqui mais um tempinho, porque tem esse delayzinho aqui entre o que a gente fala, que vocês ouvem. Aguardamos mais um tempinho aqui, mas não deixem aí de mandar os likes, deixar os seus comentários. Se você está assistindo depois, não está sendo ao vivo, deixa no comentário, manda dúvida que a gente responde depois, manda sugestão de tema, manda...
Lembra de mandar a sugestão de tema, é importantíssimo para a gente, que a gente vai saber o que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir, quais assuntos vocês têm mais dúvidas.
Semana que vem, o que vocês querem ouvir na semana que vem? Manda aqui que...
Semana que vem já está, na segunda-feira já está definido, né? Segunda-feira agora vai ter, a gente vai falar sobre laudo de caracterização ambiental. Esse vai ser o tema, a gente vai mostrar a estrutura, o que precisa ter, como a gente levanta, enfim, vai ser bem bacana. Segunda-feira que vem, então, antes da virada do ano, a gente vai estar aqui de novo, hein?
Última live do ano.
Estamos aqui.
Manda lá, manda perguntas.
E aí, manda para a gente também quem ficou até o fim. Um hashtag até o fim aqui para saber que estão ficando aqui com a gente. No Instagram daqui a pouco vai cortar, né, que é uma hora. No YouTube a gente vai contar mais um pouquinho aqui para ver se tem mais alguma pergunta.
É, nem vamos reiniciar no Instagram porque já vai ficar muito pouco tempo, então...
É, a gente já está finalizando com o pessoal do Instagram.
Pessoal do Instagram, valeu. Muito obrigado por nos
acompanhar. No YouTube a gente detalha um pouquinho mais. No YouTube a gente vai ficar mais alguns minutos aqui vendo se tem alguma outra pergunta. Nos conta aí o que achou da aula. E também, a gente, lembrando que a gente tem um delayzinho aqui no YouTube, quando a gente fala até chegar a vocês e a gente tem o retorno aí das perguntas. O André mandou aqui até o fim. Valeu, André. Bom saber que não é só a gente que está aqui depois do Natal.
Muito bem, muito bom.
Bom, acho que a gente... Lembrando da caneca, ó, mais o Lenivaldo mandou até o fim. Boa. O Ru. Sempre muito bom. Valeu, Ru. Segunda-feira a gente tá aí, hein? Vamos ver quem vai tá junto com a gente. Cristiane, boa.
É, para quem nunca fez um laudo de caracterização, segundona vai ser um pontapé.
E para quem faz também vai ser legal, porque vai dar várias dicas bacanas aqui que vai auxiliar muito na elaboração. E aí, nenhuma dúvida, então? Lembra de curtir aqui pra gente, para incentivar. É, quem ainda não tá no nosso Telegram, se inscreve lá, que lá a gente vai mandar todas as informações, aulas, arquivos.
Tem o link na descrição do vídeo tudo. Aqui.
Tem o link, boa, tem o link aqui embaixo, lá fica bem mais fácil para a gente. Boa,
Jéssica,
Fim, Rubem, boa, valeu pessoal.
Obrigadão por nos acompanhar, a gente se encontra nas próximas lives, esperamos, manda o que vocês quiserem para a gente, com WhatsApp, direct no Instagram, comentário aqui no YouTube, pode mandar, a gente olha, responde e vamos manter essa conversa. Aqui do Insta acabou de cair.
Então, mas, valeu, pessoal. Então, até pessoal, a próxima. YouTube,
valeu. Obrigadão. Até
mais. Lembre de mandar sugestões e temas para a gente, hein?
Valeu, um abraço pessoal. E bom final de ano para todo mundo.